de Janeiro, chegou ao Chile. A última parada de sua viagem pela América Latina.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro de 2024. A seguir, a correspondente no Rio de Janeiro faz um balanço da cúpula do G20. Vocês vão ouvir uma entrevista com a capoeirista e pesquisadora brasileira Patrícia Santos, autora de uma tese sobre a prática da capoeira na França. Depois, uma reportagem mostra que a fast fashion no mundo globalizado derruba algumas das marcas mais tradicionais do prêt-à-porter na França. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Luísa Ramos. Apesar da geopolítica mais complicada do que nunca, o G20 no Brasil conseguiu emitir um comunicado final de consenso com mensagens importantes, sobretudo para o presidente eleito Donald Trump, que assume a Casa Branca nos Estados Unidos em 20 de janeiro. O apelo ao multilateralismo e à urgência do clima prevaleceram. No final da cúpula, Lula virou a página do G20 e mirou na COP29, onde países ricos e em desenvolvimento discutem suas obrigações para o futuro do planeta. É sobre isso que a gente conversa com a correspondente da RFI no Rio de Janeiro, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. E no final das contas, depois de muitas idas e vindas, deu tudo certo?
Bom dia. Deu. Na verdade, diante do agravamento do cenário externo, eu diria até que saiu melhor do que a encomenda. Sob o risco de ter de reabrir as negociações depois da escalada da guerra na Ucrânia, o G20 divulgou seu comunicado de consenso antes mesmo do previsto, na segunda-feira. O G20 obteve muitas vitórias, como a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a aprovação de nada menos que 41 documentos acolhidos por consenso. A Argentina, que rejeitou partes do acordo por questões ideológicas, acabou recuando e desistiu de bloquear a decisão de consenso, até porque precisaria deixar o isolamento em que se encontrava. Foi uma derrota diplomática, certamente, mas uma vitória política ou retórica para Milei, pelo menos diante de Donald Trump, de quem todos acham que era emissário neste G20.
Vivian, quais as principais mensagens desse G20?
Há uma lista de avanços e mensagens para o futuro, e todas elas apontam para um mundo que se prepara para enfrentar Trump, sobretudo no que diz respeito ao clima. Nas palavras de encerramento, Lula fala em urgência climática, na necessidade de os países ricos assumirem sua responsabilidade histórica pelas emissões e agirem com ambição, até para não perder a credibilidade quando forem cobrar das nações em desenvolvimento resultados. Pediu que os países antecipassem suas NDCs, que são as suas metas para a redução de emissões de gases de efeito estufa, e criticou o negacionismo. Ele pediu pressa aos países que participam agora da COP29 em Baku, no Azerbaijão, de olho no que está por vir na COP30 em Belém. A maior convenção do clima do mundo chegou a um impasse sobre financiamento. Pior a partir de janeiro de 2025 sob Trump, que diz que a mudança do clima é uma farsa. Ao final do encontro, Lula passou o martelo do G20 a Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, que assume a presidência rotativa do bloco.
E como foi a história da foto de família, Vivian? Conta pra gente.
Para evitar polêmica, a chamada foto de família, que inclui os líderes presentes na imagem do encontro, seria feita logo após o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o que aconteceu. Só que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os primeiros ministros do Canadá, Justin Trudeau, e da Itália, Giorgia Meloni, se atrasaram e perderam a foto. Decidiu-se, então, repetir a dose no dia seguinte. Desta vez, coincidência ou não, faltaram o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente da Argentina, Javier Milei, duas figuras incômodas ao longo de todo esse ano do G20.
Ô Vivian, o Lula ainda se encontrou com muitos líderes presentes, não foi?
Sim, teve muitas bilaterais importantes. No almoço com Biden, trataram da relação de 200 anos dos dois países e firmaram um acordo na área de transição energética, que brasileiros e americanos acham que não dura para além do mandato do democrata. Ficou acertada visita de Estado de Lula ao Japão em março do ano que vem e promessa de visitas entre o brasileiro e o indiano Narendra Modi aos dois países. Com a China, o encontro ficou para esta quarta-feira em Brasília. Vai ser uma rápida visita de Estado sem o tradicional giro por legislativo e judiciário. Xi Jinping será recebido por Lula no Palácio da Alvorada e no Itamaraty. Os dois assinam mais de 30 acordos. A ideia é anunciar que a parceria entre ambos mudou de patamar. Não será o que a China tanto queria. Afinal, o Brasil não vai entrar no trilionário programa de investimentos da Nova Rota da Seda. Mas os dois países vão tratar de sinergias, sobretudo no setor industrial, de olho no programa brasileiro Nova Indústria Brasileira.
Muito obrigada. Esta foi Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
Enquanto no Brasil a imprensa destaca uma rara aprovação consensual da declaração final do G20, na França o jornal Le Monde considera que a grande discordância entre o Ocidente e os estados emergentes do Sul foi evidenciada durante o encontro encerrado no Rio de Janeiro. Após 2 anos e 9 meses de isolamento da Rússia, decorrente da guerra iniciada por Vladimir Putin na Ucrânia, o jornal francês escreve que a presidência brasileira usou um subterfúgio para unir todos, não sob a bandeira oficial do G20, mas em nome da Aliança contra a Fome, grande prioridade do presidente Lula para a ocasião. A reportagem do Le Monde faz menção à foto de família dos dirigentes, aquela que foi feita no primeiro dia da cúpula, com o chanceler russo Sergei Lavrov, todo sorridente na terceira fila, e também ao trecho sucinto do comunicado final, em que os líderes consideram bem-vindas todas as iniciativas relevantes e construtivas em favor de uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Mas isso sem mencionar a agressão russa. O Libération também questiona o jogo duplo da China. Reportagem do jornal Progressista evoca que Pequim estaria produzindo drones de ataque para a Rússia em uma fábrica instalada no território chinês, de acordo com declarações nos últimos dias de vários diplomatas europeus nos corredores da Comissão Europeia em Bruxelas. A China nega a entrega de armas letais para as duas partes em conflito, mas na segunda-feira, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia ameaçaram a China de sanções se essa suspeita vier a ser confirmada, alegando que a guerra brutal da Rússia na Ucrânia diz respeito aos próprios interesses fundamentais em termos de segurança dos europeus.
RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje a pesquisadora brasileira Patrícia Santos, que acaba de defender aqui na França uma tese sobre a capoeira de Angola como linguagem de inclusão no trabalho com crianças de abrigos. Bom dia, Patrícia. Me fala um pouquinho sobre a tua formação e sobre a ideia dessa tese que você acaba de defender.
Fiz um mestrado também aí no Brasil e chegando aqui depois de ter criado a minha associação de capoeira, uhum, e estar trabalhando com a capoeira Angola em vários setores da educacional da França, na escola, em abrigos, em vários setores até com deficientes, eu decidi de continuar meu percurso universitário e me inscrevi numa tese de doutorado na Université de Rennes, uhum, e a gente começou a fazer um partenariat, que é um acordo entre a universidade, a instituição, que é o abrigo das crianças e adolescentes da cidade onde eu moro, e para fazer um trabalho com a capoeira Angola no interior dessa instituição. Depois eu fiz uma especialização em psicologia social, da qual vai ser a base teórica da minha tese, que eu vou usar a Corte Lewina, que vai falar da questão dessa dinâmica de grupo e da mudança de comportamento das pessoas que podem ser levada de uma forma mais lúdica e mais positiva quando a gente coloca uma mudança em relação a um grupo, uma totalidade. Mais fácil mudar um grupo comportamentalmente falando que mudar um indivíduo sozinho, cada um, no seu canto. Então, a proposta foi levar a capoeira para dentro dessa instituição e validar justamente que esse instrumento de educação socioemocional, sociopsicológica, que é a capoeira Angola, pudesse agir de forma de comportamentalismo em relação a essas crianças e adolescentes que participaram desse projeto.
Me conta o que, que a capoeira de Angola tem de particular nessa trajetória. Quais são as especificidades desse esporte ou dessa dança, dessa luta? O que, que ela traz para enquanto linguagem de inclusão? O que, que muda?
Sim, a capoeira, em forma geral, né, justo uma rápida parte em história, ela vai estar nessa parte de inclusão, porque já temos várias ferramentas para atingir um ensinamento de uma socialização com o indivíduo, seja pelo corpo, pelas técnicas corais, mas seja também pela musicalidade, porque a gente tem vários instrumentos a serem aprendizados. Quando você começa a aprender a tocar e a ouvir um instrumento, você precisa também aprender a escutar o outro, e a partir daí você tem que começar também a aprender a ter o respeito de se silenciar para poder escutar, coisa que essas crianças que estão dentro de abrigo são coisas extremamente difíceis, porque elas têm uma alta intensidade de comportamento antissocial. E a capoeira Angola, ela vai educar, então, através dos movimentos, mas muito através de sua história, de sua cultura, de sua raiz, e principalmente da musicalidade, esse comportamento antissocial, que vai vir mais um comportamento de escuta, de respeito, de autorização a se olhar, mas assim olhar o outro. E assim a gente vai poder, com o tempo, trabalhar até a questão da empatia.
Eu queria saber quanto tempo durou a pesquisa de campo e como estão esses jovens hoje, Patrícia?
Ah, olha, a pesquisa de campo, ela durou oficialmente em relação à tese 1 ano e meio, mas nós continuamos o trabalho, porque como eu sou a presidente da Associação de Capoeira, nós continuamos o trabalho com essas crianças ainda 2, 3 anos depois. E muitos vieram a se inscrever no seio da associação para continuar o movimento da capoeira. Muitos, hoje em dia, já são maiores, então saíram da questão do abrigo e têm a casa deles, a vida deles. Eu tenho contato ainda com alguns, não a maioria, alguns que já são maiores, e tenho contato também com alguns alunos que na época tinham 7, 8 anos e hoje em dia vão estar já com seus 15 anos, e que dizem para mim que a capoeira, para eles, o aprendizado da capoeira, independente se eles continuam na prática ou não, mudou a vida deles. Eles começaram a aprender que eles podiam dialogar sem se agredir, eles começaram a aprender que a gente podia fazer de uma outra forma e que não é porque, de repente, eu não sou tão bom fazendo um equilíbrio, de repente eu tenho uma facilidade de aprendizagem de tocar o berimbau, então eu não preciso ficar me sentindo menos porque eu não consegui ali, porque sempre tem uma porta para a saída, para a vida. Então, o objetivo do ensinamento para essas crianças não era que eles virassem capoeirista, mas que eles pudessem entender que, como na capoeira, sim, temos várias saídas para jogos, várias saídas a nível de aprendizado para instrumentos e canções diferentes, assim também é a vida.
Muito obrigada, Patrícia Santos, pela sua participação de hoje no RFI Convida.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
A moda fast fashion no mundo globalizado derruba algumas das marcas mais tradicionais do prêt-à-porter da França, berço de ícones da moda mundial. A crise no setor não vem de agora. Desde os anos 2010, as fabricantes francesas de vestuário e calçados sofrem com a concorrência do comércio online, ao qual demoraram a se adaptar. A pandemia e os novos modos de consumo que dela decorreram aceleraram uma tendência de declínio que já estava instalada no país, revela um estudo do Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos, o INSEE. Em 2020, as vendas de roupas no país despencaram 22% e as de calçado quase 20%, ao mesmo tempo em que o varejo em geral só recuou 2,5%. Este contexto, afirma o INSEE, explica a queda brusca do número de lojas de roupas no país.
menos 18% das boutiques entre 2014 e 2021. Vamos ouvir Gilda Manviel, diretor do Observatório Econômico do Instituto Francês da Moda.
Tem uma correção de mercado que se opera desde então. Ela continua. Infelizmente, não temos motivos para pensar que ela terminou.
O especialista salienta que a moda francesa demorou a acreditar na força do comércio online e perdeu tempo ao focar os investimentos em novas lojas físicas em vez do desenvolvimento de sites modernos. Depois, os anos de inflação alta e queda do poder aquisitivo levaram os consumidores a serem mais sensíveis ao fator preço. O golpe final veio da China, com a chegada avassaladora das plataformas Shein e Temu no mercado europeu, desafiando os valores praticados pelas marcas de fast fashion bem implantadas no bloco, como a sueca H&M, as espanholas Zara e Mango e a irlandesa Primark.
Quando vemos atores como Shein que chegam e tomam conta do mercado de uma forma muito agressiva, deveríamos poder controlar melhor o fato de que os consumidores aqui não tenham de pagar direitos de importação. Isso não é normal, mas para ser totalmente honesto, não tenho certeza de que isso mudaria alguma coisa, até porque a Shein não é a única que derrubou os preços.
Num contexto de concorrência cada vez mais feroz, na França, o prêt-à-porter de baixo e médio custo é o mais atingido, vítima direta dessa nova configuração. Redes como Camaïeu, Kukai, Naf-Naf, Pinky e Go Sport ou faliram ou foram obrigadas a operar só pela internet. No ramo calçadista, as tradicionais André e San Marina enfrentam o mesmo destino. A emergência do fenômeno das compras de segunda mão também já impacta o desempenho do mercado de roupas e calçados novos. Em 2022, as vendas de usados pesavam entre 100 e 120 bilhões de dólares no mundo, de acordo com um estudo da consultoria Boston Consulting Group. Esse volume representa até 5% do total do setor e triplicou desde 2020, impulsionado pelos jovens. Nos países europeus, a faixa etária de até 30 anos já se acostumou a só comprar em brechós ou em plataformas especializadas, em busca de preços mais baixos e peças exclusivas, mas também por preocupação com o impacto ambiental. Gilda Menviel avalia, no entanto, que o prêt-à-porter novo ainda tem dias promissores pela frente, à condição de apostar na qualidade e em subcategorias mais especializadas, como a moda sustentável, a moda marinha ou o chamado luxo acessível.
Não são volumes como os da Camaïeu, da Zara ou da H&M, claro, mas temos muitas marcas fortes em todas as gamas de preços. Não acho que tenhamos uma gama que esteja condenada a desaparecer. Elas vão precisar se diferenciar num mercado complexo e com muita concorrência, mas não é impossível.
Outro conselho do especialista é investir mais na comunicação sobre as condições de fabricação dos produtos franceses, incluindo as normas ambientais, e sobre a importância do apoio às marcas nacionais para a economia do país.
Acho que pode ser o futuro da moda e espero que haverá vários atores, várias empresas que vão se diferenciar das produções low cost, como Shein e Temu, e serão sensíveis à qualidade. O setor de alimentação viu acontecer essa revolução. Hoje os franceses são muito mais sensíveis à origem dos produtos que consomem.